Glória a Deus, amém? Pode sentar. Aleluia, Deus é maravilhoso. Fala pro teu vizinho, Deus é maravilhoso. Aleluia, e depois de 2 semanas, quem veio aqui todos os dias nas primícias? Aleluia, foi algo poderoso, amém? Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem trazido a verdade dele, ou a estação dele, ou o tempo dele, para que a nossa vida possa ser totalmente transformada. Deus, quando ele vem sobre a nossa vida, ele não quer mudar só um pouquinho. Fala para o teu vizinho, Deus não quer mudar só um pouquinho. Ele quer mudar por completo. Amém? Às vezes nós pensamos assim, não, eu vou para Deus, eu vou para a presença de Deus, e eu só vou permitir que ele mude isso. Só isso ele pode, o resto não, o resto... Aquelas coisinhas lá, deixa embaixo do tapete, que eu mesmo resolvo. Olha para o teu vizinho. Assim, vai pensando, pimpão. Mas o bom é que Deus cura, amém? Ele traz cura, ele traz restauração, ele traz transformação sobre a nossa vida. Nesse tempo de primícias, enquanto nós estávamos aqui, no primeiro dia eu tive uma clara certeza de uma visão onde Deus estava derramando um manto sobre a igreja, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação. E eu creio nessa verdade de Deus. É um tempo de Deus curar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Amém? E foi na quinta-feira, vamos ver se vocês estão bem de memória, quando João falou sobre nós entrarmos na sala do trono, nós entrarmos no Santíssimo Lugar. Foi quando? Foi quinta? Quinta-feira, né? Alô? Foi quinta, né? É que a minha mente também. E aí eu tive uma clara certeza que Deus estava restaurando a igreja. Deus estava trazendo a alegria da salvação sobre a igreja. Deus estava derramando um novo mover e um novo soprar da alegria da salvação sobre a igreja. E essa alegria, ela vai contagiar a sua vida. E essa alegria vai ser batizada. Você vai ser batizado por uma grande unção de alegria e riso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? É importante nós entendermos isso. Não perdemos o foco do que Deus tem feito nesse tempo de comunhão. Deus vai preparar pessoas para que essas pessoas tragam alegria para a sua vida. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus vai preparar pessoas e essas pessoas vão trazer alegria para a sua vida. Aleluia, amém? A alegria da salvação vai ser restaurada. Pastor, mas nós estamos vivendo num tempo onde não temos alegria? Não, não é isso, não estou querendo dizer isso. Mas muitas vezes nós perdemos essa alegria. E quando nós perdemos essa alegria, tudo se torna motivo para nos afastar da presença de Deus. Quando eu perco a alegria da salvação, quando eu perco a alegria de estar na presença do Senhor, qualquer coisa pode me tirar da sua presença. E o que é a alegria da salvação? Né? É a certeza do amor de Deus em nossas vidas. Não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias, não importa o que vivemos, eu tenho a certeza da alegria da minha salvação. Amém? Tem pessoas que vivem sempre reclamando, chorando. Parece que nunca nada está bom, parece que nunca nada vai melhorar. E aparentemente parece que sempre está faltando alguma coisa. Já conheceu alguém assim? Conheceu alguém assim? E isso é terrível, porque assim, ó, como se eu conheço a Deus, eu vivo de um jeito que sempre parece que está faltando alguma coisa. Se você conheceu a Deus, ele preencheu todas as áreas da sua vida. Amém? Salmo 122:1, não precisa abrir, a Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veio grande alegria sobre a minha vida quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas vezes, quando eu perco a alegria da salvação, a alegria de estar perto da presença de Deus, tudo para mim se torna difícil. Ufa, 5:30 eu tenho que ir para a igreja. Estou tão cansado. Não aqui, mas o pessoal do outro núcleo, ou de outra igreja. Muitos têm esse, não falam, mas têm esse sentimento. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre a alegria de Deus sobre a nossa vida. Sobre Deus é um Deus de um povo feliz e alegre, amém? Pergunta para o teu vizinho, como é que está a sua alegria? Fala, dá um sacode aí na sua alegria. Deus vai derramar uma unção. Deus, nesse tempo, quando a derrota e a tristeza tentar te visitar, vai ter alguém do teu lado falando, a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é um dos frutos do Espírito que Deus derramou sobre a nossa vida. Lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é a nossa alegria, é gozo. Isso é que nós temos que viver. Então, sempre uma pessoa que de fato viu Deus, conheceu a Deus, entregou a sua vida a Deus, ela é uma pessoa alegre. Amém? Somos alegres. Por quê? Porque fomos libertos. Estávamos presos pelo pecado, pela morte, pela enfermidade, por uma série de coisas. E Deus vem e nos liberta. Abre aí em Salmo 126. Salmo 126. Aleluia. Eu quero... Você que achou, diz amém. Todo mundo achou? Vamos rapidinho. Olha só. Quando o Senhor trouxe os que voltavam de Sião, ou seja, quando Deus trouxe aqueles que estavam cativos, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. O povo, a alegria do povo era notório. O salmista está falando aqui que quando o povo voltou do cativeiro, eles estavam alegres pelo seu livramento. Eles estavam como aqueles que sonham e que riem, cantando cheio de alegria. Por quê? Porque eles foram libertos e todas as nações sabiam. Esse é um povo alegre. Esse é um povo feliz porque Deus tem libertado todo o teu povo. Amém? Isso era notório para todos. E isso nós vivemos hoje. Amém? Fala para o seu vizinho, você foi liberto? Então precisamos expressar essa alegria de Deus. Inclusive, quando nós falamos em alegria, nós cantamos, nós oramos, nós declaramos, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Venha o teu reino sobre a nossa casa. Venha o teu reino sobre a nossa igreja. Você já cantou isso? Você já declarou isso? Você já declarou isso? Vocês estão aqui? Aleluia! Mas olha só, o que é o reino de Deus? Lá em Romanos, não precisa abrir, 14, 17, diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? O reino de Deus é você ter no teu espírito e confiar e saber que tem a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus no seu espírito, independente das circunstâncias ou daquilo que possamos viver. Independente das dificuldades que possamos viver. Jesus, também lá em João 15, 11, eu estou dando essas bases para a gente compreender, ele disse assim, tenho-vos dito isto. Eu tenho-vos mostrado essas coisas, eu tenho-vos dito todas essas coisas, eu tenho ministrado para vocês nesses 12 dias, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus vem trazendo a verdade dele, nós ouvimos vários princípios, muitas palavras de Deus sobre a nossa vida. Esse tempo de primícias, Deus tem descortinado tanto as nossas vistas, a nossa mente, quanto o nosso coração, amém? Para que a alegria de Deus seja completa em minha vida. E eu preciso entender isso, a alegria do Senhor, ela não é algo passageiro, amém? Muitas vezes nós vemos um mover sobre a igreja, e muitas pessoas cheias do Espírito Santo, orando em línguas, caída, com uma unção de riso, com algo poderoso, uma manifestação poderosa. Mas isso não é algo para passageiro. Essa liberação de Deus, ou esse sopro de Deus, não é algo temporário. Não é algo que Deus libera para hoje, esse momento. Mas é algo para você carregar para toda a sua vida, em nome de Jesus, aonde você for. Não importa onde você coloca os teus pés, ali estará chegando. Você quer ver uma coisa? Você vai entrar num lugar que há trevas, que há tristeza, que há confusão. Quando você pôr os pés naquele lugar, a alegria do Senhor vai estar chegando naquele lugar. Quando eu carrego, quando eu entendo esse princípio, quando eu vivo essa ação de Deus, quando eu entrar num lugar onde há trevas, a luz de Deus está chegando naquele lugar. E a luz nunca vai poder vencer, as trevas nunca vão poder vencer a luz de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Então nós carregamos, nós temos que carregar essa alegria do Espírito em nossa vida. Fala para o teu vizinho, como é que está a sua alegria? O ponteiro que marca a sua alegria, onde é que ele está? Para cima ou para baixo? É importante a gente entender, e até é fácil, né, falar da alegria da salvação quando nós de fato tivemos um encontro com Jesus. Mas é importante também compreender como e por que eu posso perder essa alegria. Como e de que forma eu perco a alegria de Deus na minha vida? De uma forma muito sutil. E olha só, sim, claro, pode ser o diabo, pode ser circunstância, mas na maioria das vezes não é. E essa alegria, ela pode ser roubada da nossa vida de uma forma muito sutil. E nós passamos a nos tornar automáticos diante de Deus. Eu venho para o culto de uma forma automática. Eu canto de uma forma automática, a minha oferta é automática, eu recebo conhecimento, não sabedoria no meu espírito, mas palavra, conhecimento, eu tenho recebido. Você quer ver uma coisa? Eu estava orando nesse tempo de primícias, Deus mostrou algo muito claro no meu coração. Algumas pessoas foram totalmente transformadas pela palavra que foi ministrada nesse lugar. Amém? Ele está falando de mim e de você. Mas algumas pessoas não. Receberam todas as palavras como conhecimento, algo a mais. Eu conheci algo a mais da face de Deus, eu conheci algo a mais da vontade de Deus, eu aprendi algo a mais e isso se torna letra na minha vida. Porque tudo que entra como sabedoria na minha vida, eu passo a aplicar na minha vida. Tudo que entra como conhecimento se torna algo a mais. E eu não vivo aquilo que Deus tem mostrado. Então nós temos que entender que é por isso nesse tempo de comunhão, na comunhão dos santos, Deus vai restaurar a alegria da sua igreja. Deus vai restaurar, e mesmo que seja algo que foi perdido de uma forma muito sutil, isso se tornará evidente em nossas vidas. Talvez ninguém vai ter que falar, mas o Espírito Santo vai trazer ao meu espírito e eu mudarei algumas coisas na minha vida para que tudo seja diferente. Amém? Então nós recebemos tudo pelo nosso espírito. Agora alguém pode falar, pastor, mas eu não estou entendendo. Porque eu sou um cara muito feliz na presença de Deus. E a tristeza da minha vida, ela salta de alegria por causa da presença de Deus. Se é assim na tua vida, meu irmão, então essa alegria vai transbordar mais e mais da tua vida, para a tua família, para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Se você já tem vivido essa alegria do Senhor, isso tem transformado a tua vida e as pessoas que estão ao teu redor. Como é que eu sei se eu tenho vivido a alegria do Senhor de forma plena? Se a minha alegria está transbordando nas pessoas que estão ao meu lado. Fala para o teu vizinho, a alegria do Senhor que está na sua vida, está transbordando e molhando as pessoas que te cercam. Amém? Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Se eu vivo alguns minutos de alegria aqui, em um determinado momento, num culto, numa conferência, num momento de louvor, e acabando aquilo, eu desligo a chave e eu volto sem gerar frutos é porque aquilo eu recebi na minha mente e não no meu espírito. Então, tudo que nós recebemos no nosso espírito gera frutos de Deus. Agora sim, o que nós temos que entender também? Que o mundo, ele contribui para roubar a alegria que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. A alegria que Deus derramou sobre as nossas vidas. O mundo, e muitas vezes nós temos que entender que essa alegria, ela não é roubada pelo diabo, ela não é roubada pelas circunstâncias, ela não é roubada pelas consequências do nosso passado. Isso até existe, deve ser trabalhado. Mas, na maioria das vezes, a alegria que o Senhor tem derramado na nossa vida, ela pode ser roubada por pessoas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, talvez até dentro da igreja. Deixa eu dar um exemplo bem claro, que ficou isso nítido. Eu venho aqui e recebo uma grande unção de Deus. Quando eu vou para o estacionamento e preciso tirar o meu carro, que alguém demora 45 minutos, como é que fica o meu humor? Eu perdi aquilo que Deus havia derramado sobre a minha vida. Então é importante nós entendermos isso e hoje, por isso que Deus, toda a palavra de Deus, ela é provada. Amém? Fala o teuzinho, a palavra de Deus que foi ministrada nesses 12 dias será provada na minha e na sua vida. Amém? Olha só, nós temos que entender que um dos maiores problemas do mundo hoje não é a fome, não é a falta de dinheiro, mas está ligado a relacionamentos. O mundo está fragmentado, famílias estão destruídas, casamentos estão por um fio, porque o homem não tem sabido trabalhar os seus relacionamentos. Casamentos que são desfeitos, porque o homem e a mulher não compreendem um padrão de Deus. Filhos que estão sendo abandonados, porque não conseguem, não, o casal, o pai ou a mãe, não consegue se relacionar de uma forma correta ou coerente. Eu não estou falando nem debaixo da palavra de Deus, mas de uma forma coerente, se doando na medida certa, para que um casamento possa sobreviver. E o mundo e o homem anda fragmentado. O homem, nós temos que entender que quando o homem está sem Deus, ele já é alguém enfermo. Amém? É claro que nós temos que entender isso. Crimes, doença, depressão, medo, crises mundiais. E hoje nós temos que saber que o grande problema do mundo está nos relacionamentos. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, essa grande guerra que existe, você acha que é por causa de petróleo, que é por causa de dinheiro, que é por causa de terra? Não, é porque pessoas não conseguem se entender. Pessoas perdem. Você quer ver algo interessante? Um dos nossos maiores problemas, dos nossos maiores dificuldades, aquilo que aflige a nossa vida, aquilo que nos traz agonia, aflição, angústia para a nossa alma, está ligado a relacionamentos. Pensa só um pouquinho nos maiores problemas que você tem vivido de um mês para cá. Está ligado em dinheiro? Está ligado na vida profissional? Ou está ligado em relacionamentos? Por quê? Porque o relacionamento, ele determina tudo. E é impossível eu tentar ter uma vida sem relacionamento. Não. A partir de hoje, chega. Eu não aguento mais ninguém. Vou viver numa ilha. Eu sozinho. Eu e Deus. Deus vai ser a minha companhia. É possível? Não tem como. Então é importante que no nosso dia a dia, nós precisamos, é inevitável, nos relacionar. E cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem um jeito de pensar e um jeito de agir. E nós precisamos da graça de Deus para vencer esses conflitos de personalidades. Cada pessoa tem um time diferente e não é por isso que nós vamos nos separar. Mas somente a graça de Deus, somente uma verdadeira comunhão com Deus é que pode nos auxiliar a romper todas as barreiras. E essa graça, ela tem nos ajudado, tem falado conosco nesse tempo e derramado, e Deus tem derramado uma graça para que nós possamos romper e superar todas as dificuldades da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero nesse tempo aqui compartilhar com vocês alguns pontos onde o mundo, através dos relacionamentos, pode tentar roubar aquela alegria que Deus tinha dado. E quando a nossa alegria é roubada, quando a alegria da salvação é tirada do nosso espírito e da nossa vida, tudo se torna automático. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu falo, tudo se torna comum. Meu irmão, você vai receber uma grande bênção de Deus. Quando se torna automático, ninguém responde. Porque o teu espírito não há uma grande expectativa de viver isso do que Deus tem preparado para a tua vida. A tua vida se torna... Você já conversou com alguém e a pessoa falou, meu irmão, por que você não veio para a igreja? Por que você não veio para a célula? Ah, eu estou um pouco desanimado. Alguém já falou isso para você? Ou você já falou isso para alguém? Agora explica para mim, desanimado por quê? Pergunta para o teu vizinho, desanimado por quê? Normalmente, esse desânimo sempre está ligado a relacionamentos. O meu líder falou algo que eu não gostei. E eu estou tão mal, tão triste, que eu não quero ir para a igreja hoje. O meu marido falou algo que eu não gostei. Eu fiquei tão mal, que eu não vou para a igreja. Ele vai sozinho. A minha esposa pôs sal demais no arroz. E eu fiquei tão mal, tão triste, tanto que eu não quero. E olha só, esse desânimo sempre está ligado a pessoas, a coisas. Mas Deus, ele vem para restaurar todas as coisas em nome de Jesus. Eu sei que esses foram 12 dias de nós ouvimos de como nós devemos trabalhar os nossos relacionamentos, nos comportar, nos entregar, se render, compreendendo que Deus restaura todas as coisas. Mas eu quero compartilhar e dar o exemplo de três pessoas. Três pessoas que foram afetadas, feridas e perderam aquilo que Deus tinha para a vida delas. O primeiro caso é Moisés. Eu não vou entrar no texto para que eu não me estenda muito. Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Amém? Assim como ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E Moisés, por tantas dificuldades que ele passou, por tantas circunstâncias que ele passou, do seu nascimento, foi abandonado pela sua mãe, ficou no Egito, lá com os egípcios, separado da sua família, separado do seu povo, recebendo uma outra educação e fora de um padrão comum. Então, Moisés viveu muitas situações onde afetaram a sua personalidade, onde afetaram a sua vida. E no momento onde ele deveria tomar uma decisão para a vida dele, ele foge para o deserto. No momento onde ele deveria assumir algo, onde ele deveria tomar posse de algo, onde ele deveria permanecer, ele foge para o deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a tendência é surgir problema para o ser humano, a tendência dele, eu quero enfrentar, ou é fugir? Virar as costas. Né? A nossa tendência é fugir. E Moisés, ele foge para o deserto e vive 40 anos com as suas crises de identidade, rejeições. Olha só, enquanto ele estava no Egito ainda, ele tenta tomar uma postura ou uma atitude e ele mata um egípcio. Um egípcio começa a agredir um hebreu e ele tenta resolver, e ele tenta se impor e ele acaba perdendo, até num conflito de relacionamento, o seu controle e ele mata um egípcio. Veja, de libertador, ele estava passando a ser um assassino. E ele teme, ele tenta ajudar o seu povo e faz algo errado de uma forma sem direção de Deus. Um outro momento, quando ele pensa ou tenta dar um primeiro conselho ao seu povo, ele é rejeitado, porque os dois hebreus que estavam brigando falaram, mas você vai matar a gente também se a gente não te obedecer? Quem te escolheu como líder sobre nós? Então ele foi totalmente rejeitado e por causa do medo, por causa das rejeições, por causa das dificuldades nos seus relacionamentos, ele foge para o deserto. Pergunto para você, Moisés no deserto, você acha que ele estava feliz? Você acha que a possibilidade de viver a alegria do Senhor no deserto? O que é o deserto? O deserto é passar por crises, é permanecer nas crises, seja crise financeira, seja crise na saúde, no casamento, na vida pessoal, em qualquer área, na vida profissional e até mesmo na vida ministerial. Muitas vezes nós vivemos desertos, Mas presta atenção, Deus, ele permite que nós passemos pelo deserto. Mas Deus não te chamou para morar no deserto. Amém? Nós podemos até passar pelo deserto, mas não morar no deserto. E aqui é interessante que depois de tudo isso, Deus vai ao encontro de Moisés. 40 anos. Ele fica preso, ele fica longe, ele fica... no deserto não tem nada, no deserto não planta, não colhe, no deserto não se cria. E ele está lá. E Deus vai até aonde ele estava para mudar a vida dele. Não importa onde nós estejamos, Deus vem à nossa vida para mudar, amém? Deus vem para transformar todas as coisas. E eu até já tinha ministrado sobre isso. E Deus ministra ao coração de Moisés, Deus traz alguns sinais que ele precisava para ter a vida transformada. E Deus traz o seu irmão para ajudá-lo. Deus traz alguém para estar ao lado de Moisés e falar: não se preocupe, na comunhão que vocês estiverem, eu serei e estarei contigo e você vai vencer todas as coisas. Amém? Presta sua atenção, não precisa abrir, Êxodo 4,14. Aqui Deus já havia ministrado para Moisés de todas as formas: lança o teu cajado, se transforma numa serpente, pega de novo, põe a mão no seu coração, está leprosa, põe de novo, foi curada, tira suas sandálias. Então Deus já havia ministrado para Moisés, e Deus chama Moisés e fala: você vai libertar o povo. E Moisés ainda fala: eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Olha só a ira de Deus para Moisés, Êxodo 4,14. Então o Senhor se irou contra, com Moisés e disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem e ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Moisés, com todos os medos, com todos os sentimentos que você tem ainda, que está no seu coração, o seu irmão virá ao teu auxílio. O relacionamento que você vai desenvolver com o seu irmão vai te ajudar a superar qualquer crise que você tenha vivido. E vocês, com alegria no coração, vão cumprir o propósito. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Amém? Meu irmão, quando nós nos entregamos a um relacionamento verdadeiro em Deus, Deus derrama alegria sobre a nossa vida. Não tem dificuldade, não tem trabalho que seja tão grande ou quão grande que nós não possamos realizar. Porque Deus, ele une duas pessoas em Cristo Jesus para que nós ou a nossa unidade seja maior do que qualquer dificuldade que possa vir contra a nossa vida. Amém? Fala pro teuzinho, pode ser pessoas totalmente diferentes de você também. Amém? É por isso que nós temos que aprender a trabalhar, é por isso que nós temos que compreender e viver a alegria do Senhor em todo o tempo sobre a nossa vida. Mas hoje, infelizmente, no mundo que nós vivemos, nós estamos acostumados. Isso para nós é comum e é normal e muitas vezes nem nos abala. Tamanha tristeza, tragédias, preocupações. Quando nós olhamos para o lado, pessoas que não têm alegria, com semblante pesado, né? Quando você, às vezes eu estou em casa e eu falo, estou em casa, vou descansar, eu vou tentar assistir um jornal para ver se eu vejo alguma notícia, para ver se eu consigo me inteirar com o que tem acontecido. Aí você, tragédia. Fala para o teu vizinho, quando você quer ouvir notícias para a sua vida, não ponha nem no 7, nem no 13. Amém? Foge do Datena e foge daquele outro lá. É só desgraça. E é terrível. Às vezes eu falo, meu Deus, eu quero ver se tem alguma notícia. E algo terrível. Eu preciso me informar, mas quando eu olho, só tragédia, tragédia, tragédia. E as circunstâncias vêm de um peso tão grande na nossa vida para tentar nos esmagar. Muitas vezes, em muitos lares, a alegria e o riso se perdeu há muito tempo. Entramos numa casa e falamos, cadê a alegria dessa casa? Eu não entendi o que significa alegria. Muitas vezes, e infelizmente, muitos lares de homens e mulheres que conhecem a Deus também perderam essa alegria. Não consegue viver a alegria do Senhor. Não consegue encontrar a alegria do Senhor. Por quê? Está acostumado. É dificuldade, é luta, é tristeza. É o Datena Gospel. Já viu o Datena Gospel? Né? Não tem como. Muitas vezes, na igreja, nós procuramos sinais de alegria. Ah, irmão, sabe o que é? Aquele cara veio falar comigo e eu não gostei. E eu fiquei nervoso. E eu fiquei triste. Não, conta alguma coisa para que alegre o meu coração. Não, sabe o que é? Tinha outra irmã que fez isso. E a vida da pessoa só traz a tristeza, dificuldade, problema, problema, problema. Fala assim para o seu vizinho. Ele não está falando da gente, não. É de outro crente. Muitos pseudos crentes vivem um pseudo-cristianismo, né? Cheio de tristeza, desanimado, reclamando da vida. Pessoas que vivem até oprimida. E é terrível isso. Porque muitos crentes, a postura e o entendimento que ele tem, sabe o que é? E aí, irmão, está indo para a vitória? Estou. Só que eu estou carregando a minha cruz. E a minha cruz é pesada, e a minha cruz me fere, e a minha cruz isso, e a minha cruz aquilo. E muitas vezes, o irmão, dá um sorriso. Não, não, a minha cruz está me ferindo. Estou indo para Canaã, estou indo para um local onde o Senhor preparou para a minha vida, mas eu carrego uma cruz. Perguntar para você, se a gente for carregar uma cruz do mesmo tamanho que Jesus carregou, você ia carregar sorrindo? Muitas vezes as pessoas têm perdido a alegria da salvação por causa de uma série de pequenas coisas que vêm sugando. Presta atenção, uma pessoa perde a alegria de viver na presença do Senhor, não é por causa de algo grande, mas são por causa de pequenas coisas. Um casamento, ele é destruído, não é por causa de algo gigante, mas são pequenas coisas, pequenos ratos que vão ali destruindo tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Muitas vezes, só assim, você tem alegria de ir para a igreja, eu vou porque é obrigado, porque eu não tenho essa alegria, não. E agora que eu comecei a conviver com o irmão mais próximo, parece que piorou, porque parece que aumentaram as cobranças. Parece que nesse tempo, nessa estação de um novo relacionamento, parece que tem um peso maior sobre a nossa vida. Meu irmão, mas eu quero te falar que nesse tempo de relacionamento, Deus vai transformar a tua vida e vai trazer alegria. Não vai ser jugo, não vai ser peso, não vai ser dificuldade. Amém? Eu creio que Deus está preparando um novo tempo para um batismo de alegria sobre a igreja. Um batismo de riso, uma unção poderosa. O Espírito Santo vai nos deixar embriagados com a sua alegria. Vai ter uma liberação tão grande sobre as células. Presta atenção, eu tenho falado isso há uns 3 anos ou mais. Eu creio no meu coração que pessoas entrarão nas células enfermas. E o mover ali vai ser tão poderoso, que você não vai orar para curar aquela pessoa, porque ela vai sair curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Por que tudo isso? Por causa do nosso relacionamento, de uma aliança verdadeira. De uma aliança onde mesmo quando por uma dificuldade eu fujo para o meu deserto, Deus envia alguém para me resgatar. Deus envia Arão sobre a minha vida para me resgatar, para me exortar, para me fortalecer. Agora o grande problema é quando nós perdemos essa alegria e não nos damos conta. O grande problema é que eu tenho frequentado a igreja, eu tenho vivido na igreja e eu tenho perdido essa alegria do Senhor, só que eu não percebi. A pior coisa é quando alguém perde a alegria da salvação que Deus derramou sobre a vida dela e ela não percebe. E tudo se torna difícil. Irmão, você pode ficar no estacionamento? Por que eu? Por que eu? Dá para mandar o outro? Ah, não, tem muita gente para cantar. Dá para cantar só um? Ah, não, aí... Quem vai me tirar daqui de cima? Eu não admito isso. E isso nós vamos perdendo aos poucos. Você quer ver? Deixa eu te dar um outro exemplo de uma pessoa que perdeu a presença de Deus na sua vida e não se deu conta. Assim como Moisés, por várias dificuldades que ele viveu, ele foge, Deus vai resgatá-lo. Eu creio que ali ele compreendeu Deus, ele entendeu, ele se arrependeu e ele volta e liberta todo o povo. Assim foi a vida de Moisés. Mas quero falar da vida de outro homem, Sansão. E olha só, Sansão, um outro libertador. Vou falar de um outro homem que nasceu nazireu de Deus, separado para Deus, e que nasceu para libertar o povo da mão dos filisteus. Só que ele se envolve com tantas coisas do mundo, que Deus, a Bíblia fala que Deus havia se retirado de Sansão, e ele não percebe. Ele passeou pelas vinhas, ele contemplou as belas uvas, ele foi atrás do mel, algo doce, no meio daquele leão, e ele não podia tocar em nada que estava morto. Então ele fez todas essas coisas, ele se encontra com Dalila. Olha só como aqui, eu não sei se uma tamanha sutileza ou uma tamanha ingenuidade quando diz respeito a relacionamento homem e mulher. Dalila engana Sansão 3 vezes. Sansão, me conta, em que consiste a tua força? Ele fala 1 vez, ela faz. Não deu certo. Sansão, me fala de novo, em que consiste a sua força? Ele inventa outra história, ela vai e faz. 3 vezes ele foi traído por Dalila e ele não se tocou. Ele em um momento nenhum, ele estava tão cheio de si, tão crendo na sua força, separou um pouco de Deus e cria na sua própria força, ele falou, não se preocupa. Sansão, eis que os filisteus vêm contra ti. Eu vou me levantar e vou destruir todos. Ele confiou muito nele mesmo e não em Deus. E aí ele ficou tão cheio de si que ele não conseguiu discernir o perigo. A pessoa, pergunta para o teu vizinho assim, ó, quantas vezes uma pessoa pode te enganar? Dalila pergunta para ele 3 vezes e depois ele fala. Olha, eu sou nazireu de Deus e se cortar o meu cabelo, vou perder as minhas forças. E ela fez aquilo que ele não podia fazer. Pôs Sansão para dormir, pôs ele no colo dela. Olha que bonitinho, olha que cena romântica. E rapa o cabelo de Sansão. Fala, Sansão, os filisteus estão vindo. Quando o inimigo veio, presta atenção, quando o inimigo veio, aqui também tem um caso de relacionamento, homem e mulher. Ele foi tão iludido, talvez pela beleza, talvez por hormônios, por aquilo que ele se permitiu entregar, confiar o seu segredo na mão de uma mulher. Ou hoje, nos nossos dias, muitos homens estão se entregando e muitas mulheres estão se entregando a certos níveis de relacionamento que perde a graça e a alegria de Deus. E depois, ó, acabou. Quando os filisteus vieram, Sansão estava dormindo no colo de Dalila. Fala para o teu vizinho, não vai dormir no colo de Dalila. Sansão não tinha percebido que Deus já havia se retirado dele. E o pior, quando os filisteus o pegaram, e você sabe da história, eles furaram os seus olhos, o prenderam, e ele ficou girando no moinho. Preso, cego e sozinho. Ele estava sozinho, não conseguiu discernir, não conseguiu num determinado momento da sua vida se arrepender. Eu creio, provavelmente, que muitas pessoas o alertaram, seus pais, pessoas próximas, mas ele não deu muita atenção. Ele não deu atenção a outros conselhos. Eu creio nisso. Provérbios 24:6, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nós saímos todos os dias à guerra. Guerra contra o mundo, guerra contra o diabo, guerra contra o pecado, guerra contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E precisamos de conselhos para ter a vitória. Homens e mulheres de Deus que possam te ajudar. Amém? Você tem um homem de Deus na sua vida e uma mulher de Deus que pode te aconselhar? Amém? Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Isso fala de comunhão. Eu vivo um momento da minha vida que eu me perco em qualquer situação. Eu tenho o apóstolo João, eu tenho o pastor Jefferson e tantas outras pessoas que podem e estão dispostas a me aconselhar para que eu tenha e tome a direção certa, a direção exata, para que nada venha ferir a minha vida ou venha roubar aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, por que também nós perdemos a alegria da salvação? Eu pus duas coisas aqui para ser muito breve e muito objetivo. Perdemos a alegria da salvação quando o pecado está sobre a nossa vida. Amém? Pergunta para o teuzinho, você entende isso? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados, ele me separa de Deus. E eu, separado de Deus, eu vou perdendo aos poucos aquela alegria, porque acabou o relacionamento, acabou aquela aliança, eu não consigo ver, nem viver e nem experimentar o que Deus tinha para a nossa vida. Então, a primeira coisa, o pecado. Fala para o seu vizinho, pecado. Fique longe dele. Segundo ponto, que eu já falei bastante aqui, dificuldade nos relacionamentos. O que é perder a alegria da salvação no que diz respeito aos relacionamentos? Eu perdi a satisfação e a alegria de andar ao lado do meu irmão. Não tenho vontade. Eu perdi a satisfação, claro, já perdi, assim como Sansão, Deus havia se retirado dele e ele não havia percebido. Eu perdi a alegria de estar na casa do Senhor. Meio que tudo para mim corre de uma forma... Lembre-se, eu falei no início, isso é algo que vem sobre a nossa vida de uma forma muito sutil, amém? Vocês estão me entendendo? Muito sutil. Algo para mim, ou isso, se tornou mecânico. A presença de Deus, a liberação das coisas que Deus tem feito. Então, eu acabo perdendo a alegria de viver aquilo que Deus tem soprado. Eu não consigo enxergar. Quando alguém fala, Deus vai derramar uma glória poderosa sobre a sua vida. O sentimento que vem lá dentro é um ponto de interrogação. Como? De que forma? Como que eu vou conseguir ver isso? Estou perdendo. E quando nós perdemos nos relacionamentos, né, quando nós temos dificuldade nos relacionamentos, nós acabamos perdendo isso. Porque nem todas as pessoas são iguais. E com isso, quando eu crio uma barreira com meu irmão, quando eu crio uma dificuldade, quando eu permito que entre uma dificuldade com isso, ódio, solidão, falta de perdão, críticas, julgamentos. É terrível. Muitas pessoas dentro de um relacionamento vivem julgando as outras. O único que pode nos julgar e é capacitado para isso é Deus. Amém? E nós temos um advogado fiel. Então, é incrível como as pessoas têm uma grande facilidade de julgar o outro irmão. Esse irmão aí, eu conheço ele. E deixa eu contar o que ele fez. Fez isso, isso, isso. E merece isso, isso e isso. Fala para o teu vizinho, de acusador já basta o diabo. Olha só para a gente entender no que diz respeito a relacionamento e entrega nos relacionamentos. A palavra misericórdia, a Bíblia fala que Jesus, ele teve misericórdia de muitas pessoas, amém? Da multidão, do coxo, do cego, e ele curava todos. A palavra misericórdia, ela tem duas raízes, miséria e cardicórdia, cardia ou ligada ao coração. Isso quer dizer sentir no coração, a miséria das outras pessoas. Deus, quando Jesus morreu na cruz, Deus sentia no seu coração a nossa miséria. E é por isso que ele envia o teu filho, para que nós tivéssemos graça, em nome de Jesus. Então, é importante, agora, nós recebemos a misericórdia de Deus. E sabe quando eu me torno uma pessoa extremamente injusta? É quando eu recebo algo e eu não entrego algo, como o pastor Jefferson ministrou, eu recebo uma devida graça, mas eu não entrego essa graça, eu retenho parte dela. Você recebeu a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Quando eu recebi a misericórdia de Deus sobre a minha vida, quando eu não sou misericordioso com as outras pessoas, automaticamente eu me tornei uma pessoa injusta, uma pessoa errada. E é por isso que nós temos que enxergar, identificar quais são as áreas na minha vida que eu tenho dificuldade nos relacionamentos. Sou muito orgulhoso, sou muito fechado, eu não sou ensinável a ponto de me entregar ao irmão e ouvir o que ele tem para ensinar para a minha vida. Eu sou uma pessoa moderada, ou seja, eu sei ponderar os sentimentos das outras pessoas, mesmo que aquilo não signifique nada para mim. É importante nós identificarmos isso. E o terceiro exemplo, eu falei de Moisés, eu falei de Sansão. Sansão, ele cumpriu um propósito, mas ele cumpriu na sua morte, ou seja, ele começa bem e termina mal. Meu irmão, o que Deus tem para a nossa vida é que nós comecemos bem e terminemos melhor ainda, em nome de Jesus. Você vai começar bem quando você entrega a sua vida para Jesus. E você vai terminar a sua vida melhor do que começou, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Vai orando aí, meu irmão. E se tem, eu sei que nós oramos muito nessa semana, mas se tem algo, você tem se identificado com alguma coisa, começa a colocar isso diante do Senhor. Começa a falar, Senhor, eu vou quebrantar o meu coração, eu vou quebrantar a minha vida, para que eu receba o batismo da sua alegria, para que eu salte de alegria na sua presença. Um terceiro exemplo, para a gente terminar, eu quero falar sobre Davi. Davi, a Bíblia fala que um homem, segundo o coração de Deus, mas por causa dos muitos pecados, e não foram pequenos pecados, se é que eu posso dizer que existe diante de Deus pecado grande ou pequeno, mas a questão do adultério, a questão do homicídio, ele já havia perdido o relacionamento com Deus, ele já havia perdido a sua paz, a sua alegria, mas ele não tinha se dado conta. Por quê? Porque quando muitas vezes é tão sutil isso que entra no nosso coração e acaba nos cegando, e nós pensamos que estamos bem com Deus, que estamos num relacionamento aberto e claro, mas muitas vezes o nosso coração está fechado, está duro, né? E foi preciso Deus enviar um profeta para falar com Davi. E só depois que Davi entende a real situação que ele estava vivendo, é que ele se arrepende, que ele volta para a presença de Deus. E ele, em oração, ele escreve o Salmo 51. Ele, em oração, ele se arrepende e ele entende. E deixa só para contextualizar, lá em 2 Samuel 12:1, olha só, e o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Deus envia o profeta, porque o rei não ouvia mais a Deus, estava distante de Deus, mas não sabia. E Deus envia o profeta para falar com Davi, e o profeta começa contando uma história. Davi, deixa eu te falar algo, eu sou homem de Deus, e eu quero te contar uma história. Um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas e vaca, ele recebe um viajante na casa dele. E tinha um homem muito pobre, que só tinha apenas uma ovelhinha, e essa ovelhinha provia todo o sustento da sua casa. E quando esse homem rico recebe o viajante, ao invés dele pegar a ovelhinha, uma ovelha dele e oferecer a esse viajante, ele vai para o outro lado e ele tira a ovelha do homem pobre. O que que esse homem merece? Natan conta essa história. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel 12:5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor que é digno de morte, o homem que fez isso. Quem foi Natã? Quem é o cara injusto? Quem é o cara que só pensa nele? Que esse cara merece morrer. E aí Natã falou, agora eu vou direto ao ponto. Então disse Natã: tu és esse homem. Rei Davi, tu és esse homem. Então, nós temos que entender que por que que Davi fez tudo isso? Por que que Davi teve essa vida? Por que que Davi comete tudo isso? E comete o adultério, permite que o pecado invada a sua vida, um homem que tinha um coração em servir a Deus, porque Davi deixou de fazer guerra. O povo saiu para guerrear, Davi ficou no palácio. Ou seja, Davi ficou só. Fala para o teu vizinho: meu irmão, toma cuidado, nunca fique só. Deus tem nos chamado para viver aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja gloriosa. Mas nós temos que aprender dia após dia a fazer guerra contra todos os nossos inimigos. Tudo aquilo que é inimigo de Deus, que se coloca contra Deus, de cara já é o meu inimigo. E já é o seu inimigo também, amém? E nós temos que aprender em nossa vida em sempre, sempre, nunca parar de guerrear contra essas coisas. Contra o pecado, contra a prostituição, contra a mentira, contra a injustiça, contra tudo que se levanta contra Deus. Quando nós não fazemos guerra contra essas coisas, contra o homem velho, contra a nossa alma que tenta se levantar cheio de justiça própria, quando nós deixamos de fazer guerra contra essas coisas, nós perdemos a alegria do Senhor na nossa vida. Nós nos tornamos pessoas críticas, não sabemos ouvir as outras pessoas, nos isolamos de tudo e de todos. E o que é pior, a nossa sentença acaba saindo da nossa boca. A Bíblia diz para nós não julgarmos, para não sermos julgados. Natã contou essa história, presta bem atenção. E Natã disse: o que esse homem merece? E Davi disse: vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. Esse homem é você, Davi. Eu pergunto para você: de onde saiu a sentença de Davi? Da sua própria boca. Porque ele perdeu a presença de Deus. Ele deixou de guerrear. Ele se afastou. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero que nós possamos entender algumas coisas que Deus vai fazer em nossa vida durante todo esse ano. Deus vai nos envolver com pessoas de uma forma onde a nossa vida vai ser escancarada. Amém? Você está disposto a isso? Agora sim, que nós possamos entender de uma forma muito clara. Esse escancarar da vida não é uma coisa simples e fácil. Talvez pessoas não vão te compreender. É claro que esse escancarar da vida que eu falo é ser acompanhado por alguém, um homem ou uma mulher de Deus que possa estar ao seu lado. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, mas é alguém que está ou possa estar te acompanhando. E é importante nós entendermos todas essas coisas, para no dia da dificuldade, nós ouvirmos a voz do Senhor. Moisés, ele buscou, ele foge dos seus problemas, e Deus o busca no deserto. E ele, em comunhão com seu irmão, cumpre o propósito de Deus. Sansão, ele não ouviu, não discerniu, se isolou, acabou pior do que começou. Talvez por causa da soberba, de confiar em si mesmo, uma autoconfiança e uma autoindependência de Deus, porque ele sabia que ele podia fazer muitas coisas, ele se permite entregar todos os segredos do seu coração. E ele acaba, cumpre um propósito, mas morre ao cumprir esse propósito. E aqui o ponto que eu quero chegar é Davi. Ele foi avisado das suas falhas, ele se arrependeu, ele clamou diante do Senhor e Deus restaura a sua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Todo mundo achou? Salmo 51, versículo 8. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Essa é a oração de Davi. Senhor, eu entendi, eu compreendi. Agora eu consegui enxergar o quanto eu estou longe de ti. Mesmo que tenha usado um homem, eu não tenha conseguido entender isso. Mas agora eu entendi, Deus, e faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui vem a entrega. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Deus. E sustém-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Feche seus olhos. Nós passamos 12 dias ouvindo tantas coisas no que diz respeito a relacionamento. Só que muitas vezes, no calor de uma oração, no calor de um agir, de um mover, muitas vezes nós não nos isolamos. Isolamos não é num lugar separado, mas é você e Deus, para ter essa avaliação no teu espírito, da verdade de Deus. Eu creio aqui que Davi, quando ele entendeu, de fato, quem era o coração dele, ou como era o coração dele, ele entra num quarto sozinho, ele fala, Deus, perdão, agora eu entendi o quanto eu sou mau. E Deus tem usado homens, profetas de Deus, sobre a casa do Senhor para transformar a nossa vida. E essa é uma noite da gente também, assim como Davi, parar um pouco. Antes da liberação, da bênção, da graça, da alegria do Senhor, antes sempre vem o arrependimento. Todo o caminho para mudança, para transformação, para glória, para cura, para restauração, para um novo mover, para um novo derramar, sempre passa por um arrependimento. No Velho Testamento, o povo de Israel vivia uma graça de Deus, vivia o melhor de Deus, só que daí eles se perdiam nisso e deixavam de buscar a presença de Deus. Porque nós estamos vivendo, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho um bom emprego, para que eu não preciso de outra coisa, eu vou esquecer de Deus. E aí a primeira geração vivia abençoada, a próxima geração vinha e vivia debaixo de maldição. Porque não aprenderam a buscar a face de Deus e eles tinham que se arrepender. E voltar os seus caminhos ao Senhor. E a outra geração era grandemente abençoada pelo agir de Deus. Aqui eu não quero falar de uma geração, mas eu quero falar de um tempo, ou de uma estação, ou de um ano. Talvez eu passei um ano sem compreender o que Deus tinha para a minha vida, mas depois das primícias, depois de tantas coisas que eu tenho ouvido, eu entendi que eu preciso mudar no que diz respeito aos meus relacionamentos. E eu queria que você meditasse nisso agora. Vem, Deus. Fala com cada um de nós, Deus. Como tem sido os nossos relacionamentos? Senhor, queremos pular, nos alegrar, nos transbordar da tua bênção, da tua graça, do teu mover, da tua alegria. Mas se há, Pai, se há algo em mim que precisa ser mudado, Senhor, nessa tarde, nessa noite, Senhor, cria em nós, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Deus. Não lances fora a tua presença das nossas vidas. Não retire de nós o teu espírito, mas nós queremos viver. Não viver por um momento, não viver por um determinado tempo, não viver em um determinado local essa alegria, mas essa alegria deve ser vivida. Essa alegria ela deve estar em mim e não passar por mim por causa de alguma coisa ou de um mover. Então nessa noite nós queremos nos arrepender, Deus. Queria que você ficasse de pé agora. Se há algo, feche seus olhos. Se há algo na tua vida e que o Espírito Santo de alguma forma te mostrou e que você entendeu que você precisa resolver, nós vamos fazer isso agora. Não sei como. Nós vamos começar a orar. E eu, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, se o Espírito Santo falar que você precisa falar com alguém e resolver essa situação, você tem liberdade. Na presença do Senhor há liberdade, amém? Feche seus olhos. Pai, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Deus. Se eu preciso me arrepender de alguma coisa, se eu preciso acertar algo com alguém, Deus. Deus, traz a tua verdade. Senhor, cura, Pai. Cura os meus sentimentos, cura. Senhor, eu preciso viver sim na tua alegria, na tua presença. Deus, abre a sua boca, meu irmão, e comece a orar agora. Oh. Nós precisamos tanto da tua presença, Deus. Sem a tua presença, tudo isso se torna letra. E a tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. E ele vivifica a nossa vida, ele vivifica a nossa alegria, ele vivifica a nossa paz, ele vivifica a nossa casa. Deus, então vem nesse lugar. Restaura, Senhor. Orebalaba, shurikanterebalaba. Orebalaba, shurikanterebalaba. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Meu irmão, você tem liberdade. Se você precisar sair do seu lugar para resolver qualquer coisa com alguém, aqui, hoje, agora, esse é o momento que Deus preparou para a tua vida. Porque Ele não quer te deixar fora desse derramar. Nos transformas em filhos maduros, Senhor. A tua oração agora vai mudar toda a história da tua vida. Aleluia. Cura, Deus. Cura. 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 Cura, Deus. Restaura, Senhor. Traz a tua cura, Pai. Orebalaba, shurikanterebalabas. Aleluia. Renova, Pai. Renova. Renova, Deus. Renova relacionamentos. Renova o nosso espírito. Restitui. Restitui, transforma, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, renova casamentos, Senhor. Renova alianças. Renova relacionamentos entre pais e filhos. Entre marido e esposa. Entre líderes e supervisores. Entre supervisores e pastores. Entre membros e líderes. Renova o relacionamento da tua igreja, Senhor. Oh, here, balaba, chore, cantere. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Como Deus é poderoso e Ele muda a nossa visão com uma oração. Assim como eu creio que Davi teve a sua vida restituída e toda a injustiça que viria apesar que ainda ele passou por grandes dificuldades, mas maiores injustiças que viriam sobre a tua vida. Depois dessa oração, foi algumas coisas foram mudadas. Eu quero ler o Salmo 23 e compartilhar com vocês. E mostrar que quando Deus vem com uma ação, e a nossa oração, tudo é transformado. E isso, esse Salmo 23 fala da minha vida e da sua vida, amém? Presta atenção. Aqui, quando nós declaramos, quando o salmista falou também, quando Davi fala do Salmo 23, ele começa entregando a sua vida a Jesus. Ele começa no entendimento que ele tinha entregando a sua vida a Deus. Porque ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Só que quando ele entrega e ele faz essa declaração, declarando que Deus é o Senhor da vida dele, ele começa a andar como um novo convertido. Por quê? Nós só vemos depois, a partir do verso 2, pedidos. Faz repousar em pastos verdejantes. Senhor, me leva para junto de águas de descanso. Senhor, eu preciso refrigerar a minha alma. Veja, Davi só está pedindo. Tem alguma semelhança comigo e com você? Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus faz me repousar, Deus me leva para a água de descanso. Deus refrigera a minha alma. Deus me guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Até o verso 3, ele está como um novo convertido, só pedindo. Só que a partir do verso 4, ele toma uma nova postura. Aí ele começa a entender quem é Deus na vida dele. E que ele não precisa pedir nada, porque Deus está ao seu lado. Porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mudou. Ele parou de pedir. Ele falou, eu tenho um caminhar na minha vida, e mesmo que eu enfrente dificuldades, tu estás comigo. Comigo. Você pode declarar isso? Mesmo que eu enfrente dificuldade, tu está comigo, Senhor. E eu não temerei mal algum. E aqui ele chega no ápice da entrega de entender quem é Deus para a vida dele. No verso 5, ele diz, Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus adversários. Eu entendi que eu preciso viver em comunhão. Eu preciso perdoar e pedir perdão. Deus, prepara uma mesa. Diante dos seus amigos, Davi, não. Diante dos meus inimigos. Porque eu quero sentar com eles e resolver todas as coisas que precisam ser resolvidas. Isso, ou esse tempo, é onde Deus está nos levando. Entendendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. E está passando o tempo de nós pedirmos, pedirmos, pedirmos. Mas entrarmos numa ação onde Ele está comigo, não importa qual a dificuldade que eu viva. Eu confio nele a ponto de, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Só que eu não tenho medo, mas eu preciso perdoar e resolver algumas coisas. Então, Senhor, eu nem disso tenho medo também. Preparar uma mesa perante os meus inimigos. Esse tempo Deus vai procurar preparar oportunidades para que nós possamos nos assentar diante dessa mesa e resolver muitas questões que não havia sido resolvida em nossa vida. Por quê? Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim será na sua vida, meu irmão. Assim será na minha vida. Nós entraremos na presença do Senhor. Nós entraremos na presença do Senhor. Nós iremos à presença do Senhor. Aleluia! Aleluia!